E hoje com o João Ricardo Tonini nós vamos retomar uma conversa de ontem. Nós estávamos falando sobre os salários. 25% das categorias, os salários tiveram um reajuste menor do que a inflação. O que isso significa? Afinal de contas, a renda é um dos motores da economia. Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. A nossa discussão ontem partiu desse princípio. Nós tivemos a publicação do resultado de 2019 e percebemos que entre 49 categorias, 25 delas tiveram um reajuste salarial abaixo da taxa inflacionária. Isso acontece muito devido ao dinâmico do mercado. O mercado de 2019 em vários setores se tornou aquecido, inclusive vários segmentos tiveram elevação dos seus salários. Um exemplo, setor da educação, setor da saúde, tecnologia da informação, são setores que demandaram muitos profissionais ano passado e, consequentemente, tiveram uma pressão maior nos salários. Agora, atividades relacionadas à indústria, relacionadas à construção civil, que ano passado ainda estavam um pouco mais restritas, tiveram o seu salário reduzido em termos reais, né? Então, essa dinâmica de mercado acaba ocasionando essa estrutura. Mas, olhando do ponto de vista do recrutador, várias das iniciativas tomadas pelas pessoas, muitas vezes, inibem um salário um pouco maior. É o caso, né, muitas vezes, do preenchimento correto de um currículo, a inclusão de uma informação desnecessária também, inclusive, não estar preparado para a dinâmica do recrutamento, que pode ser um potencial indicativo de um salário menor.
Bom, agora, quando a gente fala de algumas categorias, a gente já conversou sobre isso, inclusive, ontem, e é um tema que volta e a gente toca nesse assunto. Nós temos algumas profissões que tendem a desaparecer, e a gente tem a necessidade do ganho das pessoas como um motor básico, fundamental da economia. Como é que é o futuro disso, Tony? Se a gente tem um país que está recuperando, né, a sua economia, nós temos um trabalhador, que a gente comentou ontem, desqualificado, com pouco potencial produtivo. Quando é que a gente vai ter uma equação, ou se a gente pode ter uma equação entre um bom ganho, um bom rendimento, uma boa capacidade de consumo com a economia recuperada, ou se essa deterioração de alguns salários ela vai ser uma constante?
Olha, eu sou muito otimista em relação à evolução do segmento do mercado de trabalho. O profissional em si, ele teve uma avaliação um pouco mais pontual do que aconteceu em 2016, 2015, 2014, e agora está um pouco mais antenado. Inclusive a demanda por ensino superior, ensino técnico, tem aumentado nos últimos anos. Então acredito que essa fase ruim da economia brasileira, ela serviu para ensinar as pessoas de que no futuro breve ou um pouco mais longo, provavelmente o país passará por dificuldades e consequentemente nós vamos ter uma oferta de emprego mais restrita. Então todo mundo está com potencial, né, tem uma grande possibilidade de perder emprego e as pessoas estão se qualificando para ficar na medida do possível atualizado em relação ao mercado de trabalho. Eu tenho uma perspectiva otimista em relação a esse ponto, mas o Brasil ainda possui sérios problemas estruturais. Nós temos mais de 12 milhões de desempregados, uma subocupação de 25% da massa de trabalho, então as pessoas trabalham em um tempo inferior à carga horária mínima, e outros fatores também que impedem o crescimento do mercado de trabalho e o crescimento da produtividade também.
Essa relação que a gente tem, que você colocou bem, algumas funções vão desaparecer ao longo do tempo. Nós temos que nos preparar para isso. Muitos jovens hoje não estão se qualificando. Isso é um problema. Eles quase sempre são pessoas que não têm experiência profissional ou não têm qualificação e têm dificuldade de colocação no mercado. Esse direcionamento, né, do ganho dessa juventude, que vai ser o consumidor do futuro, né, e é o consumidor, a gente precisa ter uma política de qualificação de mão de obra. Como é que se impacta na produtividade? Porque quando a gente fala de aumento de salário, reajuste de salário, a gente fala também da produtividade do trabalhador, né?
Sim, impacta diretamente. Foi muito bem colocado por você. Os jovens, hoje em dia, olhando uma maior demanda por esse extrato de idade, acabam muitas vezes se sentindo um pouco confortáveis e não buscam a qualificação necessária. Eu digo sempre que no mercado de trabalho, quando você se sente muito confortável em relação à sua atividade, o que você executa, pode ser um sinal de uma situação não tão boa, justamente porque o mercado é muito dinâmico, os profissionais estão a todo momento se qualificando e com certeza existe uma pessoa no mercado de trabalho ou fora dele que está procurando emprego, tem uma qualificação maior que a sua e está disposto a receber um salário inferior. Então, todo sentido de conforto no mercado pode ser consequência de uma futura demissão ou uma elevação salarial abaixo do esperado, né? Isso cria, com certeza, uma série de dificuldades para o trabalhador. Os jovens de hoje em dia têm uma característica muito interessante. eles são muito exigentes, mas também eles são curiosos, né? São pontos positivos, mas, em contrapartida, eles não estão muito preocupados com o futuro. Nós temos hoje outras variáveis que não tínhamos no passado, reforma da Previdência. Esses jovens, se dependerem da iniciativa pública, provavelmente vão ter dificuldades na velhice. Então, são situações que as pessoas têm que se preocupar, que vão impactar diretamente o futuro e também as escolhas.
Ou seja, a gente não leva em conta que esses jovens, ao se preocuparem com a qualificação, eles estão criando uma condição para uma economia melhor.
Sim, com certeza. O futuro nosso está na mão desses jovens.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço e um ótimo final de semana.
Para você também, Tonin. E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.